que não nos dá base para falar com propriedade sobre isso, Bruno. Apenas informar os fatos que vão ocorrendo.
Sim.
Ô, Bruno, e Liga dos Campeões? Qual é o jogo mais importante hoje, hein, Bruno?
Não, hoje tem dois jogos. Um tá aberto ainda, que é Leipzig e Tottenham, né? Mas o Leipzig tá com a classificação encaminhada porque ganhou fora de casa. Então, por isso chama mais atenção, porque outro jogo tá bem mais aberto, que é a Atalanta meteu 4-1 no Valência. Hoje tem a volta em Valência com portões fechados. Então, a Atalanta encaminhou sua vaga. Aí depende do que você quer. Se você quer ver o jogo mais competitivo, vai no Leipzig Tottenham. Se quer ver um time mais legal de ver jogar, vai ver o Atalanta, que é legal, porque o Atalanta é um time muito bom de ver jogar.
E uma informação importante, nas últimas horas, a UEFA anunciou que a partida entre Barcelona e Nápoles, no próximo dia 18 de março, vai ser com portões fechados, mais uma medida de prevenção ao coronavírus,
no
viu,
Camp
Fausto?
No Camp Nou, em Barcelona, no Camp Nou, né?
Exatamente.
Amanhã, Paris Saint-Germain, Borussia Dortmund também com portões fechados em Paris.
A Itália que entrou em quarentena também, né? É o segundo país mais atingido pelo coronavírus, né? Tomara que tudo isso passe o quanto antes. Meio-dia e 31. Muito obrigado, Pedro Marques.
É, vamos nessa então, Fausto. Falou pra você, tchau, tchau. Abraço a todos aqueles que nos acompanharam aqui nesse Camisa 10.
Valeu, Bruno.
Valeu, até mais.
Rapaziada, hoje, hein, se liga no canal de esportes da Jovem Pan, 19 horas e 15 minutos, tem Santos e Delfim. Estaremos juntos nessa, estarei ao lado do velho Vamp e também do Daniel Lian. E um pouco mais tarde, o José Manuel de Barros vai transmitir aqui na Jovem Pan com o Flávio Prado e toda a equipe de esportes da Jovem Pan em campo. Rafael Tebas também estará nessa no jogo do Palmeiras diante do Guarani do Paraguai, 21 horas e 30 minutos, já no AM e em toda a rede Jovem Pan News. Aquele abraço, vem aí o Esporte em Discussão aqui na Jovem Pan. Tamo junto. Aqui. Olá! E aí, rapaziada, tá tudo bem? Estamos chegando com o Esporte em Discussão de hoje, terça-feira. Deixa eu tirar o papel do bolso, que os caras pegam tudo aqui, então eu dobrei aqui pra não perder. Hoje é dia 10 de março.
Opa, dia de pagamento da minha mulher, ainda bem.
Da sua mulher?
É, todo dia 10 ela recebe.
Guarda aí.
E aí sai um pouco do vermelho a minha conta, entendeu?
É, e quem recebe o ticket é ela, né, Nilson?
Ah,
aí vem aquelas coisas gostosas, né?
Sei.
Sustância, geladeira cheia pra você fazer a festa, né? É. Mas vamos ao que interessa aqui, né? Hoje é dia de futebol. Pois é, terça-feira. Terça-feira é dia de futebol.
Libertadores.
É, dia de futebol. Fausto Favara vai narrar o jogo do Santos com o Delfim. O José Manuel de Barros vai narrar o jogo das 9h30, Palmeiras. Vai, ó, já tinha cavalete, eu passei
como
em frente.
Como é que eu faço pra ouvir o jogo do Zé?
Hã?
Como é que eu faço?
O jogo do Zé é no AM.
AM e YouTube?
YouTube.
E o jogo do Santos, como é que eu faço?
O jogo do Santos é pelo YouTube.
Ah,
Fausto
então...
Favara no YouTube de esporte.
É isso que eu queria entender, isso que eu queria entender.
É porque é mais cedo, né, o jogo do Santos.
7h15.
O jogo do Zé é o jogo... É o jogo, como é que falam os contemporâneos? É o jogo de fundo, né?
Jogo de fundo.
Que é o jogo que vem depois, né?
No a transmissão do Santos, né? Começa às 18h45 no YouTube, no canal de esportes da Jovem Pan. Santos e Delfim, né? Lá no, na Vila Belmiro. E o jogo do Palmeiras, 21 horas, começa a nossa transmissão.
Já tava tudo com
no AM620 e no YouTube também, no nosso canal de esporte.
Vai anotar,
do
vai anotar lá.
Já tava tudo com cavalete na calçada.
Amanhã vai estar lá.
Tudo com cavalete, tudo preparado lá para receber já um grande público. É, Palmeiras perdeu a chance de ganhar uma partida importante no Campeonato Paulista no final de semana jogando em casa. É, o Santos, que vinha aí aos trancos e barrancos, melhorou. Tem São Paulo amanhã também, aí é você que vai narrar, né, Nilson?
Vou narrar!
Contra a LDU também, casa cheia. É. Libertadores é legal por causa disso, né? Quando o time joga em casa...
Jogo decisivo pro São Paulo, hein?
Perdeu na altitude, então esse jogo ganha muito mais importância, porque quem perde ponto em casa na Libertadores da América, a chance de dançar e ficar fora, aí fica igual o Corinthians, né? Fica igual o Corinthians, aí vem o Super Pop de casa.
Tô vendo minha careca lá, rapaz. Tá parecendo aquele... Como é o nome dele? Colina, né, Bruno?
Colina, sim.
Tô parecendo aquele árbitro italiano. Olha lá o Colina lá. Igualzinho.
Você passou algum produto hoje?
Agora eu comprei uma maquininha que você passa todo dia, veio dos Estados Unidos.
Espera um pouquinho.
690 pau. Caro pra caralho.
Maquininha de fazer massagem, né?
Não, maquininha de cortar de navalha, como se fosse navalha.
Mas cortar o quê?
É, quando fica os pelinhos... Pra não ficar aquele negócio.
Tirar com a pinça?
Não, fica aquele negócio de aeroporto de como é que fala?
De mosquito.
De mosquito. Eu acho a coisa mais feia do mundo, aqueles aeroportos.
É, assim
de...
tá legal.
É aeroporto de mosquito. Assim é melhor do que aeroporto de mosquito.
Mas não sei.
Entendeu? Aquele aeroporto fica dois coisas, que eu sou bozo. Dois coisas de um lado aqui, careca no meio. Aí comprei uma maquininha, Mas eu tô parecendo Colina, rapaz. Passa a maquininha todo dia, eu vou virar Colina.
Parece o Japs Tanto.
É, mas ou nosso... então aquele ator, como é o nome do ator? Kojak?
Era o Kojak.
Que faz o Kojak? É, carecão, lembra do Kojak?
Não.
Lembra, claro, você é velho já.
Ainda bem que você não falou Van Diesel, tal. Ainda bem que você não falou, tô parecendo Van Diesel. Eu ia falar,
Você tem 40 anos, pô.
Tá parecendo que lembra do Kojak. O Van Bradiola.
40 anos,
mas o Otávio me fala aqui na linha de serviço que vai dar uma mexida no contraste e também na graduação da luz.
Tá bonita, minha cara.
Pra não ficar tão reluzente assim.
Eu tô gostando de ver, careca.
Tá parecendo uma lâmpada de LED.
Só, tá bacana. Eu tô achando que tá bacana, galera.
Só brilha.
Posso passar na maquiagem?
É, o Weberley vai dar um trato
nessa sua. Como é o nome do seu amigo?
Weberley.
Alô, Weberley.
E o Adilson, que cuida também da rouparia aqui da Jovem
Pan. Eu vou lá.
Mas vamos ao que interessa aqui, falar de futebol. De futebol, porque a Libertadores da América é torneio internacional. Chacon! Quem quiser participar, mandar pergunta, concordar com a gente ou discordar, hoje Nilson César, José Manuel de Barros, Bruno Prado, Giovanni Chacon e você, ouvinte da Pan, também participa e faz diariamente, como diz Viola, diariamente, todos os dias, o esporte em discussão. Fala, Chacon.
Pois é, participa de duas maneiras, né, Espímpolo? Com a hashtag Esporte em Discussão no Twitter, twitter.com. Você deixa lá a sua mensagem sempre com a hashtag Esporte em Discussão.
Vamos combinar o seguinte, Chacon. Nome... time que torce,
tem que deixar.
De onde fala, que é, senão os caras ficam aí escondidos atrás
vou,
da pilar.
Eu só vou ler essa mensagem. Eu só vou ler a mensagem.
Fala de onde é, time que
nome,
torce,
de onde que inteiro, é. Time que torce, a mensagem aí curtinha.
Sem mandracaria.
Pode mandar também no YouTube. YouTube.com tem o canal de esportes da Jovem Pan. Se você não é inscrito, aproveita e se inscreve lá. Deixa também o seu like na transmissão, compartilha, ativa a notificação.
Porque é facinho,
você deixa,
né?
É facinho, tudo em 2 minutos, você já fez tudo isso daqui. E você manda a sua mensagem no chat ao vivo da Jovem Pan no YouTube. Vamos falar nesse primeiro bloco, Espímpolo, das duas partidas de hoje. Começando pelo início, né?
Começando pelo início, claro.
Não, melhor. Começando pelo começo. Poderia começar pelo fim, pelo jogo de depois, mas não, vamos começar pelo jogo do Santos.
Sim.
Santos na Libertadores, inclusive com portões fechados. Né? Ainda,
é verdade.
Sofrendo a suspensão por conta daquela partida contra o Independiente, né? Já tem tempo, né? Mas como caiu na primeira fase o Santos ano passado na Sul-Americana, ainda tem esse jogo para pagar de suspensão. Enfrenta o Delfim na Vila Belmiro, o time do professor Jesualdo vive o melhor momento do ano. Até aqui é o melhor momento do Santos, o treinador português vai ajeitando o time e não conta com reforços. Sabe que o cofre do clube está quase vazio, Espímpolo.
Vocês concordam com essa introdução aí do Chacon, que é o melhor momento no Santos?
Aí, resultado, sim. Assim, desempenho não acho que mudou tanto, assim. Acho que é que ganhou o jogo. Aí ganhou o jogo, parece que tá tudo mais tranquilo, mais em paz. É, contra o Defensa e Justiça ganhou, foi um ótimo resultado, mas não acho que o Santos jogou tão bem assim. Poderia perfeitamente ter perdido aquele jogo. Aí contra o Mirassol fez um ótimo primeiro tempo. Fez 3 gols em 23 minutos. Matou o jogo ali. E contra o Palmeiras, que foi o jogo anterior, o primeiro tempo foi bom. Não criou grandes oportunidades. No segundo tempo até o Palmeiras foi melhor. Então não acho que mudou tanto assim o desempenho. Mas como ganha, aí trabalha tranquilo. Aí o técnico, se não tivesse vencido, era capaz do cara já nem estar aí. Ou estar pendurado. Ah, se não ganhar hoje, ele cai. Ou se não ganhar o clássico do São Paulo, cai. Então, agora tá acontecendo o normal, que é um técnico que chegou agora, que vai ter um tempinho para trabalhar, vai ter um pouco de paz para trabalhar. Coisa que ele ainda não tinha.
Mas sabe
no time
que
do
é,
Santos,
Bruno? Né? É que o Santos, se você... Primeiro que tem aquele comparativo do time do ano passado. Time vibrante.
Sim.
Um time intenso. E o Santos, até antes desses 3 últimos jogos, era um time que dava sonolento, dava raiva de ver, cara. Devagar, lento. Parecia que não queria nada com nada. E eu não sei se é verdade que os jogadores chamaram o professor para a reunião. Professor, deixa a gente jogar, marcando mais na frente, mais ou menos com algumas características do ano passado e tal. E ele teria concordado. E a partir daí as coisas melhoraram. Eu não vejo um Santos brilhante nesses últimos resultados, mas é um Santos que já dá para você, já dá alguma esperança, né? Você já vê um Santos que não é à toa que tá conquistando esses resultados. É que o Santos, pré-3 últimos jogos, cara, dava desespero de ver. E o Santos agora já dá uma esperança de que é um time que, sei lá, que pode seguir. Tanto é que não se fala mais em demissão do português, fala em dar mais tempo, dar oportunidade pro Jesualdo continuar trabalhando. Assim, tava tão feia a coisa que um pouco que melhorar já que significou bastante.
Bom, eu acho o seguinte, o Santos perdeu muita gente de qualidade, entendeu? Perdeu gente boa, o Santos. Gustavo Henrique, o Vitor Ferraz, saiu até o goleiro Vanderlei, que não tava jogando, mas é um grande nome do Santos. Então, setor defesa.
O Jorge,
zagueiro, ele perdeu a defesa inteira, praticamente, né?
É,
os três zagueiros, ficou um zagueiro só, né? Dos quatro que compunham ali, ficou um zagueiro. Então, a torcida do Santos tem que ter um pouco de paciência, porque vai ter uma recomposição. Se você falar pra mim, você acredita no trabalho do seu Manuel?
Nilson César, você acredita no trabalho do Portuga?
Do seu Manuel.
É, do seu Jesuíno?
Jesualdo. Qual é o primeiro nome do Jesualdo?
Manuel.
Seu Manuel ou Jesualdo? Não, eu não acredito.
Não?
Não. Esse é o tipo do treinador que a mim ainda não passa confiança, sabe? O cara, quando chega a esse estágio de vida dele, tá com 73 anos de idade, né?
Mas tá inteiro, né?
Inteirão, é que nem eu, pô. Eu com 58 pareço um menino de 20, entendeu? Uso brinco, calça rasgada. Sou molecão, cara. Que é isso?
Tenho tatuagens?
Quatro tatuagens. Quatro. Tenho 40 anos pela frente ainda de vida e de carreira. Mas dito isso, o seu Jesualdo. Seu Jesualdo não, seu Jesualdo, a impressão que eu tenho é que ele já fez o que tinha que fazer, sabe? Ele não tem mais paciência, você viu? Na primeira pressãozinha que ele teve, o outro dia no Pacaembu... Xilique,
foi,
sabe?
Foi desagradável.
Então, e outra coisa, o Campeonato Paulista não é parâmetro pra nada. Eu vi o jogo lá, o primeiro jogo do Santos pela Libertadores, poderia ter perdido o jogo.
Sim.
Ou não, Bruno?
Sim, eu trabalhei nesse jogo, poderia ter
melhor o resultado do que
poderia ter perdido o jogo. Mas... hoje, se tiver dificuldade, também não vou ficar assustado. Se tiver dificuldade, vai jogar com o Delfim, né?
Delfim.
Teoricamente, é o mais fraco do grupo, né?
Sim, teoricamente, é o Equador que tá na segunda participação dele, né?
Acho que é 14º no
campeonato. Teoricamente, é o mais fraco do
grupo. Não tá bem, não.
Tá muito mal lá. A mim não passa confiança
o
treinador. E outra coisa, precisa recompor esses valores que o Santos perdeu, principalmente o setor defensivo, que foram valores muito importantes. Então, a mim não passa. O Campeonato Paulista não é parâmetro. Não é parâmetro pra nada. Eu me lembro um centroavante que veio pro Palmeiras, que era do Curitiba, Keyerson, é isso?
Sim.
Keyerson, lembra? Nossa, o cara chegou no Paulista, ele marcava gol todo dia, até no treino, em todos os jogos.
Foi pro Barcelona.
Isso, e aí a gente falava aqui, tem que ir pra seleção. Esse centroavante é jogador de seleção brasileira. Ou não?
Tem gente que comparou com o Careca.
O centroavante maravilhoso, que foi na época do Paulista. Não deu em nada.
O que vai lá, Nilson?
O quê?
A pulseira já, de tanto que você bate na mesa.
É forte. E eu vejo uma coisa, eu acho, do Jesualdo. Eu acho que o Jesualdo cai logo.
Já balançou feio aí.
Vai cair logo.
Eu não sei, o Santos hoje pega na teoria, o mais fraco do grupo. Ele ganhou o primeiro jogo lá do Defensa e Justiça.
E você perdeu?
Ganhando hoje faz 6 pontos.
Sim, tá, mas tô dizendo, o futebol não empolga.
Ele se tranquiliza pra classificação. Pra
ver o Santos jogar,
depois ele fica uma vitória do Defensa e Justiça em casa, na Vila Belmiro.
É chato ver o Santos jogar, Zé.
Então, a chance de passar pra próxima fase, por exemplo, se torna muito. Vai ficar muito grande ele ganhando o jogo de hoje.
Yeah.
Ele encaminha bem a classificação. Depois é mata-mata. Depende muito de quem ele vai enfrentar na sequência, né?
A chance desse time do Santos ser campeão da Libertadores é praticamente nula.
O que você gosta de fazer?
Praticamente nula.
Seu tempo livre.
Deu várias coisas.
Vai, dá um exemplo.
Comer pipoca, eu gosto de
uma coisa que você gosta de fazer.
Ler futebol.
Você larga de ler.
Largar de comer uma pipoca, eu não largo.
Largo.
Pra ver esse Santos hoje?
Vejo.
Esse Santos?
É uma questão profissional, né? Eu preciso ver.
Pra
comentar aqui, pra falar se eu tô gostando do Santos ou não tô, pode ser de orelhada.
Eu não deixo de assar uma carninha
Não, mas tem que ver o jogo.
Na varanda.
Senão você vem aqui.
Você fica aí perguntando. Se fosse o invertido e eu tivesse, eu perguntasse pra você.
Pode perguntar.
O Santos, Márcio Espímpolo, como é que tem sido o desempenho do Santos?
Não me agrada o futebol. Não, tá ganhando. Tá pontuando.
Então você tem visto os jogos.
Mas a qualidade.
Então você tem visto os jogos.
Não. Não.
Então como é que você sabe que a qualidade...
Tá pontuando, eu vejo o resultado, mas tô dizendo, não, a qualidade dos jogos que eu vi, perto do que então eu vi o ano passado, não me agrada.
Então você viu.
Tô fazendo...
Claro que viu.
Você
sabe quem é o tonto?
Eu não paro.
Você sabe quem é o tonto que faz assim, exatamente como você tá fazendo? Flávio Prado. Flávio Prado é um dos maiores bobos que o mundo produziu. Não, e eu falo aqui perto do Bruno, porque sim, é verdade, ele sabe o que eu tô falando. Ele sabe que é verdade, é um dos maiores bobos. Eu tava com ele há quase 40 anos aqui na Pan, né? Ele tá comigo há um tempão. Então eu conheço ele tudo, ele é bobo, bobo demais. Ele chega aqui, eu não vi nada. Não, porque eu não vi, porque eu não percorri. Ele vê tudo! Sub-23, sub-21, sub-19, tudo mentira. É mentiroso, entendeu? Isso é mentira.
O Espímpolo faz a mesma coisa.
Tá a mesma coisa que o cara que fala que não vê.
Mas antes você agendava, Nilson.
Ah, não.
Eu não posso fazer nada nessa hora que o Santos vai jogar.
É outra pergunta que você tem que fazer.
A pergunta é assim, te dá prazer.
Não te diverte.
Agora ele tá no entretenimento, ele tá impossível. Ele tá impossível. Depois que ele foi pro Jovem Pan Entretenimento, ninguém aguenta ele, entendeu? Só aqui, ó. Só no dedinho, ó. Só no dedinho no entretenimento. Mas não é por isso. O que o Espírito quer dizer é o seguinte, e eu entendi bem o que ele quer dizer. Ele quer falar o seguinte, ó, agrada ver o Santos jogar, agrada ver o Santos jogar.
O jogo tá cumprido do Santos, tem 3 horas de duração.
Claro que não agrada, o time do Santos não agrada a ninguém.
Mas era rápido.
Não agrada a ninguém, ó, fez 15 minutos excepcionais com o Mirassol. Não é parâmetro pra nada.
O Santos que dava prazer de ver, aquele Santos do Dorival, da época de Neymar e Ganso. E o Santos do Sampaoli também.
Claro,
dava gosto de ver. Esse Santos não, a gente vê por
os jogadores já falando publicamente. Dois, três jogadores já falaram. Melhorar, vai ser complicado. Os jogadores também sentem isso. Agora, é o que tem, concordo.
Mas isso é importante, assim, porque o que o Zé falou, você. É uma coisa, a gente que trabalha com futebol assiste os jogos até por causa do trabalho.
Claro. Prazer é uma coisa, o prazer.
E o torcedor do time, o cara que é fanático, ele assiste o jogo do time dele. Mas se o time dele for ruim,
ele vai assistir. Bruno, fazer outra coisa. Você tá mexendo no celular, aí o locutor começa. Atenção, lá vem. Aí você fala, opa.
Mas o futebol não pode ser só pra isso. O futebol tem que ser pro cara que gosta, que tenha. Ó, eu gosto de futebol. Eu admito a possibilidade de assistir um jogo.
E
aí ele tem que optar. Esse jogo eu vou ver. Eu não tô expulsando, mas eu vou ver.
O exemplo que você quer dar aí hoje, na minha opinião, é o Flamengo.
É o Flamengo.
O Flamengo, eu paro pra ver qualquer jogo do Flamengo.
Sim, mesmo
que Flamengo vai jogar pelo campeonato carioca contra o Bangu.
Você não vê, não tá mostrando.
Ah, tá. Eu pago o pay-per-view.
Não tem também.
Carioca não tem.
Carioca não tem.
Vendo Libertadores.
Vai que seja. Eu assinei.
Acho que você tá vendo tape.
Não, eu assinei até a emissora que tava...
Betusnet?
Não, Betusnet não. Assinei mesmo. Aliás, o Betusnet é uma coisa pra você. Mas não, eu assinei a emissora.
Você viu o jogo do Oeste.
Não, eu assinei...
O campeonato carioca dos jogos do Flamengo não tem.
Eu sei, campeonato carioca não, mas o que eu posso ver...
Os outros a gente vê.
O que eu posso ver de jogo do Flamengo... Que eu posso ver de jogo do Flamengo, eu vejo
acho
jogo
que
do Flamengo.
Passado que você tá
com eu vejo tudo. Tudo que puder ver de jogo do Flamengo, eu vejo.
É.
Claro. E é prazeroso.
Não tenha dúvida.
É prazeroso.
Bruno Prato, você concorda com a frase do Nisso, que o Flávio é um tonto?
Claro. Concordo.
Olha lá, tô falando.
Mas vocês falam assim da ausência da pessoa,
mas
sem
é muito
nenhuma.
Mais gostoso.
É.
Muito
sem ouvir a menor da boca cerimônia. Do Bruno, isso é sensacional.
Mas ele vem aqui e fala, porque eu não vi. Não, porque eu não sei, nem tô vendo, nem não sei. Outro dia ele falou um negócio aí que ele nem sabia, acho que foi no Jornal da Manhã. Eu nem sei o que aconteceu, não sei o quê. Depois eu ouvi, ele deu uma aula sobre o que aconteceu, detalhadamente.
Ele escreve no blog sobre
quer dizer, ele tinha visto tudo. É. Ele tinha visto tudo e veio com essa conversa.
Ou ligou pro Bruno e perguntou.
Não ligou. Não ligou. Ele viu. É que vem. Como ele quer falar que não tem importância, então ele fala que não vê. E é mentira.
É
mentira. Eu conheço cada um aqui, rapaz. Só no piscar de olho eu conheço o cara.
Eu posso dizer que sábado eu assisti junto com ele um dos jogos mais horrorosos dos
Ponte últimos Preta. Tempos.
Não, esse não. Esse aí já é demais, né? Novo Horizontino e Corinthians.
Assistiu?
Assisti junto com ele.
Tá vendo?
Um horror aquele jogo.
E ele vai falar que não assistiu.
Ontem.
Vocês não trabalharam no jogo?
Não.
E assistiram?
Não, eu tava lá.
Mas se você perguntar pra ele, ele vai falar, não assisti. Assistiu. É mentira. Tá vendo?
E depois assistimos a decisão do argentino, que foi logo depois.
Ah, foi legal.
Dois jogos.
Mas só futebol sábado, Bruno? Agora que tá na pista, nada?
Esse sábado foi. Não,
uma raquetada, nada?
Não, Bruno, tem uma na pista. Não, tô sabendo de umas naves aí.
É?
Já tem nave.
Não, tava assistindo. Bruno,
sábado
tava vendo
é dia
jogos.
De fazer inferninho, Bruno.
Mas atenção que o Santos...
Dia de aprontar.
O Santos tem... Quando a coisa tá ruim, assim, que nada funciona, de vez em quando aparecem uns moleque ali do nada, que você não espera... E o cara começa a aparecer, a brilhar, e o Santos tem esse dom, essa bênção, né, que e aparecem os meninos, e a coisa hoje? Vira. Não, eu tô falando que pode acontecer. Ah, sim,
você tá apostando,
não aconteceu.
Né?
Pô, o jogo lá da Argentina, quem entrou pra decidir foi o Caio Jorge. O menino que joga a seleção sub-17, Mundial sub-17, o outro dia.
E vai se titular
aí
hoje.
Aí tem outro menino lá.
Quem seriam os mulambos?
Tem o mulambo é Flamengo? Yuri, né? Yuri Alberto também. Daqui a pouco entra outro menino ali que a gente que tá fora do radar, ou no meio-campo, não sei o quê.
Mas não tem esse perfil de jogador. Vai,
tá me xingando aqui.
Tem que ver se salva alguém ali, tem que ver se aparece alguém pra salvar.
Puxa saco do Flamengo. Não sou, eu sou realista.
Pô, se não
o Flamengo hoje está muitos furos acima dos outros times, inclusive do seu. Você que está assistindo aí, Flamengo está muitos furos acima do seu time.
Não elogiar o Flamengo
hoje. Isso é
hoje,
fato, isso é realidade.
Deus, desculpa, né?
O futebol é dinâmico. Ano que vem pode mudar tudo, mas hoje o Flamengo está muitos furos acima, gente. Isso não é, vocês gastam, vocês falam de... Outro dia o cara falou, vocês são clube, como é que é?
Bairrista,
no
né?
Rio de Janeiro não falam dos paulistas, que se dane. Eu sou jornalista profissional, eu falo daquilo que é o melhor. E hoje o melhor é o Flamengo. Alguém tem dúvida?
Não, disparado.
Eu duvido que em 2018 no Rio não falavam do Palmeiras, que estava conquistando o título. Claro,
claro que fala. O jornalista bom fala.
Como o Cruzeiro teve a fase dele na época que ganhou a tríplice coroa.
Ouvinte,
pra você entender. Como o Grêmio teve uma fase aí que ele era o melhor time do futebol brasileiro.
É. Né? Ouvinte, pra você entender que a gente torce pro futebol brasileiro. Eu torço mesmo. Eu torço de verdade. Eu não tô brincando. Comigo não é boca pra fora, não. Torço de verdade. Se jogar Corinthians contra um estrangeiro, vou torcer pro Corinthians, Palmeiras contra um estrangeiro. Hoje jogo Palmeiras contra alguém do Paraguai. O que eu tenho a ver com o Paraguai?
Pois é.
Nada.
O que
eu tenho a ver com o Equador? Nada. Eu quero que o Santos ganhe, que o Palmeiras ganhe.
Aqui foi falado sim, quando o Flamengo teve aquela época de não pagar ninguém, quando teve a desgraça no CT. Aqui todo mundo meteu o pau no Flamengo, então não cola essa história aí de ninguém fala nada do Flamengo. Claro que fala sim, mas futebol é momento. E qual é o momento hoje? O de aplaudir o Flamengo, gente.
É.
Quem não gosta de ouvir isso aqui, ó.
Dor de cotovelo.
O Jorge Jesus deu uma entrevista na Fox.
Foi muito bom, ó, o narigudo Benja, que ouve a Jovem Pan pelo aplicativo. É. Um abraço, Benja. Você tem bom gosto, Benja. Tem que ouvir a Jovem Pan, que é boa. Me manda mensagem aqui, o Benja, e fala, ouço vocês. Um abração, Benja.
E o Jorge...
Foi muito boa, viu, Zé?
Ótima. E o Jorge Jesus respondeu sobre a possibilidade de assumir a seleção, se fosse convidado. Ele acha que não vai ser, mas se convidar...
Você vê a paulada que ele deu no Andrés?
Ele topa.
Deu uma paulada no Andrés, porque o Andrés disse que quando ele chegou, né, não vai durar 60 dias aqui com a confusão. O presidente do Corinthians disse que eu não daria tal. Já se passaram os 60 dias que ele disse, né? Também deu uma cacetada no Andrés, que errou na projeção.
Os caras falam muita de bobagem, né?
Mas ele tem um super time.
É, lógico que tem.
Certo?
Tem um super time.
Muita gente aí já falou que se ele não tivesse o time dessa qualidade, a gente
não
saberia o que
isso
ia
foi mostrado, né? Na prática,
não,
né?
Sei se o trabalho
o time
seria
do
igual.
Primeiro semestre não jogava 20% do que jogava
de jeito
ele mão balançou dele.
O que
foi eliminado,
o que aconteceu com o Flamengo?
Eu acho que juntou Brasil duas coisas, um treinador muito competente e um ótimo time.
Inclusive depois da chegada dele,
o que aconteceu? O Flamengo contratou jogadores que vieram ajudar muito. Eu concordo com isso aí, que com o Abel, se mantivesse o mesmo time, o time do Abel e o time do Jorge Jesus, o do Jorge Jesus ia render mais, mesmo sem contratação. Mas o time que era bom ficou melhor ainda, em termos de elenco, e juntou um time que ficou melhor ainda com o treinador.
Falar de adivinhação, mas acho que o Flamengo não seria campeão com o Abel.
Pode ser que não.
O Abel teve um ano né? O filho faleceu, teve um desgaste.
Deu liga os jogadores com o treinador. Então, o que é o treinador? O treinador tem que ser um gestor de pessoas. Antes de mais nada, ele precisa ser um gestor de pessoas. Pode ser muito bom taticamente, pode ser extraordinário no aspecto tático. Se ele não for um bom gestor de pessoas...
Não rola.
Não rola. Então você vê lá na Europa. O Guardiola me parece um excelente gestor de pessoas. O Klopp me parece um excelente gestor de pessoas. Esse rapaz que veio pro Flamengo, o Jorge Jesus, me parece um muito bom gestor de pessoas também. Então, cara, quando aprende a gerir pessoas, que é o caso do Luxemburgo. O Luxemburgo disse isso: olha, eu tô aprendendo a trabalhar com essa garotada dessa nova geração aí de maneira diferente.
Mas, Nilson, o Jorge Jesus...
É gerir pessoas. E aí aplica o que ele tem de conhecimento tático, que é bom.
Deu certo.
É bom taticamente, deu certo.
Mas isso do Jorge... Nós temos um intervalo a fazer, né, pessoal? Mas o Jorge Jesus, no começo, não foi um bom gestor de pessoas, porque ele chegou acabando com a praia... Os caras estavam proibidos de praia.
Aí foi bom.
Na folga.
Aí não foi
aí
inteligente.
O Diego chamou ele para uma reunião. Professor, vem cá.
Aqui não é assim.
Vamos fazer assim, assim, assado, que não vai ser bom esse começo, tal, 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 tal. Eu vou
capitanear isso. Eu vou ser o responsável com os caras. Eu vou conversar com os caras, que eles vão ter algumas regras. O Diego, que é muito acima da média intelectualmente, com todo respeito aos demais. Ele que fez esse meio campo. Os caras vão ter algumas regras, assim, assim, assado, tal, tal, tal. Não vão jogar futevôlei pra evitar lesão, não vão surfar, porque tem jogador que abusa que andar de moto na folga. O Diego foi um cara muito acima da média nesse momento e fez esse encaixe de peças, porque o Jesus chegou proibindo um monte de coisa e tinha jogador que queria matar o Jorge
mal
Jesus.
Mal que aconteceu. Ele é um cara inteligente, percebeu o erro.
Foi cedendo, né?
Percebeu o erro, foi cedendo, foi se ajustando e hoje me parece que ele é queridíssimo pelo grupo do Flamengo.
Ele soube conquistar todo mundo.
Porque ele quase caiu no primeiro momento,
ele
quando
houve a queda na Copa do Brasil. Os resultados, é claro, ajudaram, né? Ele teve problemas no jogo do Barcelona, digo, é aquilo, lá pela Libertadores. Emelec. O jogo do Emelec, perdão, do Emelec.
O do Atlético Paranaense,
contra o Bahia, time
caiu.
Contra o Bahia, a eliminação do Atlético ali no começo. Mas aos poucos, os jogadores viram que as ideias dele estavam ajudando todo mundo, eram boas para o time e, por outro lado, os resultados vêm, né, facilita tudo.
Se deixar jogador tomar conta, os caras derrubam até Jesus.
Até... Não, e ele tem o Deus de auxiliar.
Tem Deus, o Cristo Redentor é
assim. Quando os resultados começam a vir, facilita a vida de todo mundo.
Tem que ganhar jogo.
E todo mundo concorda. Opa, estamos ganhando,
é o que eu falo pro Sami. Se não, são números. Ah, chega muito no gol, mas não faz gol. Se não, vai pro bingo, Samidana. E aí, Giovanni Chacon, duas mensagens e a gente vai pro intervalo. Chacon, você que embeleza a nossa tela aqui.
Muito obrigado. Você
vai subir.
Muito obrigado.
Só ver aqui o percentual, como diz o Sami no Food Science. Aqui, ó, na nossa pizza.
Qual a probabilidade de...
O quanto vai subir de mulher aqui?
Qual a probabilidade?
Carinha no vídeo agora, Chacon.
Bom, vamos ler duas mensagens aqui. Eu vou separar da torcida santista. A gente começou falando do Santos. Daqui a pouquinho a gente fala do Palmeiras. O Ricardo Santista aqui falando direto de Santos, né? Santos vence hoje. Pode estar na pior fase, mas a camisa pesa. Eu confio no professor Jesualdo. E o Iago também, Santista, aqui de Catanduva.
Tá, esses dois existem.
É, o pessoal mandando
nome
mensagem.
De onde fala o time.
A gente pediu, o pessoal tá colaborando aqui, eu só tô separando as mensagens que tem nome, de onde fala e o time. Então, Iago Santista de Catanduva fala aqui, ó, Soteldo, melhor jogador dos quatro grandes paulistas, parente do Zé, um abraço pra vocês. Foi o que ele falou aqui. Só li o que falou.
Na sua opinião, vai querer se defender rapidinho, Zé, em uma frase ou não? É
desnecessário, né?
Quem cala consciente, né, Zé?
Não, desnecessário.
Até porque 1,50, 1,52, né? É realmente ali, ó.
Soteldo joga
negativo.
Muito.
Vamos, e o Zé narra demais. Vamos pro intervalo, na sequência tem... Estamos de volta aqui no Esporte em Discussão, desta terça-feira, dia de futebol. Giovanni Chacon.
Hora do Palmeiras.
Aí, tá?
Opa, tranquilo.
Bigodinho, tá bonitinho e tá... tal.
Como é que é que aquela nossa penteada no bigode, né? É que não tô com...
Minha nossa. Você tá parecendo o Dom Diego de la Vega.
Muito obrigado. Zorro, né?
Zorro.
Bom, diferenciado.
Que beleza.
Vai, Chacon, duas mensagens aí, Chacon.
Bom, o pessoal participando aqui pedindo pra falar
visual
do Palmeiras. Que, olha só, perseguição. O Cristiano Palmeirense de Boituva falando: e aí, vocês não vão falar do meu Palmeiras não? Hoje vence pela Copa Libertadores da América. Vamos sim, Cristiano. Aqui, ó, Palmeiras e Guarani do Paraguai. Esse jogo poderia ter sido, sabe o que, Espímpulo?
O quê?
Palmeiras e Corinthians.
Verdade.
Poderia ter sido o clássico.
O Guarani tirou o Corinthians.
É, mas poderia ser um derby já logo na segunda rodada
que
de uma
jogo,
Copa
Libertadores. De novo, hein?
E agora não rolou. Corinthians tropeçou, vacilou, tá fora da Libertadores. Jogo de líderes do grupo na Libertadores, né? O Luxemburgo vai colocar em campo a principal força, como já era de se esperar, e a torcida espera que o time vença, e jogando bem, as últimas partidas não vêm agradando o torcedor do Palmeiras.
Esse ia ser o jogo, hein? E o Vampeta não precisaria se borrar nesse, porque ele não ia jogar, né? Ele mesmo fala que a distância do meio campo até o gol, né? Quando ele foi bater o pênalti, era... desesperador aquele momento, né?
Mas marcou o gol?
Não, né? Ele perdeu, né?
Perdeu.
Perdeu, o Marcos pegou.
Perdeu, né? E aí? Guarani e Palmeiras, Guarani.
Pra quem o corintiano vai torcer? Pro arqui-inimigo Palmeiras ou pro Guarani que tirou ele fora?
Pro arqui-algoz.
Hã? Pra quem que vai torcer o corintiano?
Inimigo,
alô, alô, é aqui esta câmera. Alô, câmera, como diria o Costinha.
Um tostãozinho da minha voz.
Um tostão da minha voz. Né? Pra quem você, corintiano, vai torcer? Você vai torcer pro algoz Guarani ou vai torcer pro seu arqui-inimigo Palmeiras?
Se você fosse corintiano, você torceria pra
Palmeiras, quem? Palmeiras, claro. Claro, eu sou Brasil. Hoje o corintiano tem que torcer pro Palmeiras, que joga um clube brasileiro contra o Guarani. Lógico, você acha que vai torcer pro time do Paraguai? Eu não torceria. Se eu fosse torcedor corintiano, eu vestiria hoje a camisa do Verdão. É verdade.
Agora fica claro que não é, porque se fosse, não diria isso.
Ah, não, veste a camisa do Palmeiras, rapaz.
O corintiano, aquele apaixonado.
Ele vai querer que o Guarani ganhe.
De torcer pro Palmeiras. Agora, tem corintiano que não é tão ligado, não, assim. Acompanha a distância, pode até
que. Eu acho que vai ter muito corintiano que vai torcer
hoje. Corintiano, aquele que vai no estádio.
Porque o negócio do corintiano.
Veste a camisa,
este ano aqui é só acompanhar a Libertadores, né? Não tem nem sul-americano.
Não, não tem.
Nem sul-americano. Então é.
Acompanhar e secar.
Mas dito isso, eu queria dizer o seguinte: Palmeiras é favorito e vai ganhar o jogo. Ah, até o Corinthians ganhou. Olha lá o outro dizendo não.
Palmeiras ficou desesperado.
É. O Corinthians ganhou o jogo do Guarani.
Cresce
ganhou
a torcida do Guarani.
Com um time fraco. O Corinthians é um time fraco, ganhou 2-1 do Guarani. Entendeu? Então o Palmeiras vai meter uns 2-0 hoje, vai fazer a sua lição. Empatou o primeiro jogo, o Palmeiras ganhou.
Ganhou.
Os dois
ganharam na primeira
rodada. Não, meu amigo, ganhou fora, vai fazer 6 pontos o Palmeiras hoje com a vitória dentro do Guarani. Eu, se fosse corintiano hoje, torceria pelo Verdão, pela Sociedade Esportiva Palmeiras, que é um time brasileiro. Então, o Palmeiras hoje é Brasil na Libertadores. O Santos hoje é Brasil na Libertadores. Então, corintiano, trate de torcer pro Verdão hoje à noite.
Ó, tem um provável aqui pra vocês falarem, Zé Bruno. O Everton, Marcos Rocha, Felipe Melo, Gustavo Gomes, Vinha, Ramires, Bruno Henrique, William, Dudu, Rony e o Luiz Adriano devem jogar.
Seria o mesmo time da estreia que jogou lá na Argentina.
Na Argentina
contra o Tigre.
Só entrou o Marcos Rocha no lugar do Gabriel Menino.
Guarani com aquele monte de Benítez lá que...
Eu deixaria o Gabriel Menino na equipe, mas o
Red que deu trabalho contra o Corinthians
sinaliza com essa mudança. Assim, de novo
o Sérgio pegou muito contra o Corinthians.
Eu acho que essa escalação talvez pode até funcionar melhor dentro de casa do que fora de casa, com os jogadores se movimentando, o Luiz Adriano saindo para fazer uma tabela, trocando de posição com o William, né, o Rony partindo para cima ali, o Dudu também, né, os volantes chegando um pouco mais, né, deixando a criação pro Ramir, principalmente pro Bruno Henrique, pro Ramires, carregando ali, né? Talvez essa formação. Eu vi, assim, um lado bom e lado ruim nesse tipo de formação no primeiro jogo. No jogo lá contra o Tigre. Achei que sacrificou bastante o Dudu. Hoje, como a tendência é o time atacar um pouco mais, e o Guarani parece que é mais forte dentro de casa. Lá vai ser difícil bater o Guarani, jogando lá no Paraguai. Mas jogando como visitante, eu acho que o Palmeiras é o favorito e tem tudo para ganhar o jogo de hoje. Eu não espero facilidade, mas isso depende muito do desempenho do Palmeiras, né? O Palmeiras, apesar de ser outro time, jogou poupando muitos titulares no último sábado. Não foi a questão do time escalado, mas a questão de um time, sei lá, sem pegada, sem vibração do último sábado. Isso não vai acontecer pro jogo de hoje. Eu espero um Palmeiras vibrante, indo para cima, fazendo valer o mando de campo. Se o Palmeiras for assim, ele ganha o jogo de hoje do Guarani por 2-0, 2-1.
Só para alertar uma coisa aqui, Espímpolo, quem estiver acompanhando também no Twitter, né, tem a enquete sobre Santos e Palmeiras, né, jogam nessa terça pela Libertadores, estão invictos até o momento, né, os dois com vitórias. Qual dessas duas equipes paulistas, né, já que o São Paulo já perdeu, tem mais chance de manter o 100% na competição depois de hoje? No final do programa a gente vê o resultado aqui. Você pode participar lá na enquete, lá no Twitter, Jovem Pan Esporte, @JovemPanEsporte. Você tem essa enquete para poder participar aqui do programa também.
A gente pode responder isso aí antes?
Pode,
também?
Pode.
O Santos é mais favorito contra o Delfim do que o Palmeiras contra o Guarani. Mas os dois devem ganhar os jogos de hoje, eu acho.
Quer mudar a enquete?
Mas os dois devem
ganhar. Mas tem essa resposta? Não, você só pode escolher um. Quem que você acha que tem mais chance?
É uma mureta total, até no favoritismo.
O Santos tem mais chance de ganhar.
Mais chance.
Quem?
De manter o 100%.
O Santos é 80-20.
Não, tem 70, essa possibilidade, 20. Zé. Tem que cravar uma, Zé.
Quer que eu cravo?
Mas eu acho que aí tá
Palmeiras escondido. Tem mais chance
de ganhar. Palmeiras, ou seja, por o Nilson, o Santos não ganha o jogo.
Não, Santos, como não?
Não, você tem que responder a enquete.
Não é se ganha ou não, é quem tem mais chance.
Quem tem mais chance?
A enquete é. Os dois podem ganhar, ok. Mas é quem tem mais chance.
Eu acho que o jogo do Santos é mais fácil.
Não, Palmeiras.
Palmeiras.
O jogo do Santos é mais fácil.
Não também, acho. Também é jogo do Santos mais fácil.
Mais fácil.
Acho. Na teoria, né?
É. E sobre o Palmeiras, é uma formação ainda em testes, né? Essa que o Luxemburgo tá dando uma sequência, e se ele acredita, acho que ele tem que dar uma sequência mesmo pra ver como é que vai rolar com o Dudu no meio. É porque tem, como o Zé falou, tem coisa boa e coisa ruim. Ele tem jogadores de muita qualidade na frente, todos eles, os quatro ali, são bons. E eles podem decidir jogos, como tem decidido. O William tá fazendo gol, Luiz Adriano fez gol no último jogo da Libertadores. Enfim, tem coisas boas. Mas em compensação, o time, muitas vezes, isso aconteceu com o jogo do Tigre. O Palmeiras, ele correu algum risco contra o Tigre, que é um time muito fraco, porque ele ficava um time separado. Era uma correria louca. E aí,
tinha um buraco, entre os volantes, né? E os
quatro,
atacantes.
Os quatro,
né,
da frente e o resto do time. Porque todos da frente, eles são caras que aceleram, eles correm com a bola. Então eles criavam chance, mas o Tigre também tinha chance. Ficou muito igual o jogo. E não podia ser igual, porque o time do Palmeiras é bem melhor que o time do Tigre. Então é uma formação em testes. Acho que o Dudu consegue pausar, consegue segurar. Acho que ele evoluiu nisso. Acho que o Dudu hoje não é só um cara que pega a bola e acelera. Mas ainda não dá pra ter certeza que vai funcionar. E o Ramires no meio não seria a minha opção. Já falei isso no jogo com o Tigre. Contra o Tigre ele não foi bem, que ele foi titular lá também. Acho que tem opções
melhores. Ele tirou o Zé Rafael?
Tirou. Acho que o Zé Rafael tá melhor. O próprio Patrick de Paula, o Gabriel Menino jogando no meio. Acho que ele tem outras opções. O Ramires acho que é um cara pra usar bem de vez em quando.
O Ramires, eu acho que ele tá tentando dar alguma chance pro Ramires.
Sim.
Acho que ele tá tentando dar uma sequência.
O cara tem que se ajudar, né?
Mas o Ramires não vem se ajudando, Luxemburgo. O Luxemburgo entende muito de futebol. Ele sabe que o Zé Rafael está bem melhor que o Ramires. Sabe? Ele entende muito de bola. O Zé Rafael está bem melhor que o Ramires. Só que ele está dando uma chance. Esse cara veio muito caro, deve receber uma grana altíssima. Ele está dando uma chance para ver se o cara vai. Porque não está indo, não.
Não está jogando bem, não. O Diogo Mesquita me fala aqui que o Delfim faz uma péssima campanha no Equatoriano, é o penúltimo colocado, só venceu um jogo.
Antepenúltimo, 14º de 16. Ele falou isso.
Muito obrigado, Mesquita.
Não, ele falou isso. Ele falou isso.
Muito obrigado, Espípulo. Presta atenção.
Time de economistas, né?
Mas também tá começando o campeonato lá, só tem 5 rodadas. Ainda tem o Apertura, que é o que tá acontecendo, depois tem o Clausura, tem muito tempo ainda pela frente.
É um time também do litoral do Equador, ele é de Manta.
Manta.
É do litoral, não é da altitude, não é do Quito, não é, amor? É time que joga no litoral.
Por então,
se for jogar lá, vai jogar no litoral lá.
Vai jogar na baixa altitude.
É.
Nível do mar.
Nível do mar.
Vamos de duas mensagens e vamos para um intervalo. Eu já estou sendo cobrado aqui, Chacon.
Vamos lá, então. André Palmeirense, já que estávamos falando de Palmeiras.
Sem ser fake, hein?
Não, André Palmeirense de São Carlos mandou aqui, ó. Certeza que os corintianos torcerão pro Guarani. Eles não gostam de futebol bonito como o nosso pode ser em 2020. E o Paulo Palmeirense também, aí da Moca, falando que o Palmeiras vence hoje por 3-0. Confiante.
Vamos pro intervalo, na sequência tem mais esporte em discussão. Vá participando, qual é a hashtag aí pra participar, hein?
Hashtag esporte em discussão e também no chat ao vivo da Jovem Pan no YouTube, YouTube Jovem Pan Esportes.
Muito obrigado. Pessoal, se liga nesse recado aqui, ó. Que tal aproveitar que as contas de início de ano estão acabando e tirar aquele projeto do papel? Começou o março a obra Telha Norte. Você aproveita ofertas em até 36 vezes fixas no cartão Telha Norte. Porcelanato Elizabeth, R$34,90 o metro quadrado. Kit completo de bacia com caixa acoplada Selite, R$329,90. Lâmpada LED Kian, leve 4 e pague 3, R$19,90 cada. Corra agora para a loja mais próxima de você. E aproveite que a loja da Marginal Tietê fica aberta 24 horas, hein? Telha Norte, bora fazer! Ah, muito obrigado, estamos de volta aqui no Esporte em Discussão. Fala, Chacon.
Bom, o pessoal aqui...
Duas mensagens.
Duas.
Real ouvintes, no fake ouvintes, hein? Atrás da pilastra não vale, hein?
Pode deixar. O Pedro São Paulino pergunta aqui. Não vão falar do meu São Paulo, não? Amanhã nós venceremos de 2-0 no Morumbi. Casa cheia. Tô confiante. É verdade, né?
Vai lotar 30, mesmo.
30 mil já vendidos. Isso ontem.
Daniel Leandro tinha arrumado uma van. E aí
mas é decisão.
Ele é a galera escalada,
mas o jogo é decisivo mesmo. Não é? O São Paulo ele tem dois jogos em casa na sequência. Contra os dois mais fortes do grupo. LDU, que ganhou do River Plate na primeira rodada, e depois o próprio River Plate.
Tem que ganhar,
senão... O River deve ganhar o jogo dele amanhã do Binacional. Joga em casa, né? Levou uma cacetada na decisão do argentino sábado, acabou perdendo o título na última rodada pro Boca, né? Boca ganhou o jogo dele e o River só empatou, não ganhou o jogo dele. Então, hoje é um jogo que o São Paulo tem que... É o jogo que o São Paulo tem que fazer os três pontos de qualquer jeito, 0-0, 1-0, na marra, na vontade, se não der na técnica, tem que ser na força de vontade, tem que dar um jeito. E não é contra qualquer adversário, não, né? Ele deu um enfio 3, apesar do River ter jogado com o time reserva, mas meteu lá...
Essa pergunta, Chacon, o Zé
não
já saiu falando aí, queimando a linha de largada, e você nem ia perguntar isso, Chacon.
Não, na verdade eu ia aqui fazer a introdução, né? Se prepara pra enfrentar a LDU amanhã, depois da derrota Juliata, né?
Falou aí, prepara e já meteu a bala, tá certo.
Tá
certo.
Tem isso no atletismo, né? Na hora do... O cara mais rápido ganha
assim. Ele queima a largada.
Queima a largada.
Bom, não, falou... Vou pegar.
Ó, mais outro queimando a largada.
Não, é a emoção, é a emoção, pô.
Pode falar, Chacon. Emoção é aqui.
Eu aguardo.
A emoção vai comer. Não,
amanhã, de fato, é considerado um jogo decisivo, até porque a sequência do São Paulo agora vai ser bem complicada. LDU, depois...
É o que ele falou.
Não. Calma
lá. Tá introduzindo o que ele já introduziu.
Não. É que ele queimou a largada. Eu faço a introdução.
Aí você vai repetir.
Isso, exatamente.
Não.
Aí, porque tem esses três jogos.
Fala outra coisa agora.
Tem esses três jogos, né, importantes. E agora o São Paulo já conta com a volta do Juanfran. Por enquanto, ainda não conta com a do Vitor Bueno. Pelo menos a expectativa é que ele fique de fora.
Ele não vai jogar?
O Vitor Bueno, pelo menos a expectativa é que ele não jogue nessa partida. Fica o Pablo no ataque, mas o Juanfran de volta. Agora sim.
Não, o que o Zé falou, que tem que ganhar. Tem que ganhar. Agora precisa ver se tem qualidade pra ganhar da LDU.
Tem qualidade pra ganhar?
Não tem.
Tipo São Paulo. Amanhã no Morumbi não tem?
Não.
Então entrou no campeonato pra quê? Se não conseguir ganhar em casa da LDU, com todo respeito,
é a opinião do Nilson.
O que o São Paulo vem
guarda essa frase aí, hein, ó.
O que o São Paulo vem fazendo em Libertadores?
Nada.
Vem sendo eliminado em pré-Libertadores.
É, mas vai estrear em casa agora, né?
Uai, São Paulo vem sendo eliminado em pré-Libertadores. Peraí, gente.
Estreou mal lá fora, Marcos.
Sabe qual é o problema, Zé?
O que a certeza da distância não faz, hein? São Paulo perde amanhã, hein?
Deixa eu explicar pra você qual é o problema. O problema é o seguinte. O problema é que o pessoal vive daquilo que aconteceu. Então, São Paulo, em Libertadores... Nossa Senhora, quando ganhou aquelas três Libertadores, o Morumbi era quase imbatível, São Paulo.
Isso aí não existe mais.
Era outro time. É que nem o Luiz Fabiano volta ao futebol do Brasil depois de 25 anos jogando fora... Aí o cara acha que o Luiz Fabiano vai jogar a mesma coisa.
Ah, mas é melhor que todos esses.
Tô dando um exemplo. O garoto sai novinho e volta depois de 30 anos pro Brasil e os caras esperam a mesma coisa. O torcedor de São Paulo acha a mesma coisa sempre. Nosso time em Libertadores, aí vocês vão ver. Não é bolhufas. Não ganha nada, ó. Ó. Não passa de pré-Libertadores, ó. Há um tempão. Então, o São Paulo tem uma história de um respeito extraordinário. Três Libertadores conquistadas, três Mundiais conquistados, mas é aquele São Paulo vencedor. Esse São Paulo de década pra cá...
É participante.
Né? É, mas é um fato.
Não tem faca no
Se você for dar uma olhada nos resultados da LDU e do São Paulo nas últimas Libertadores, eu tenho a impressão que a LDU tá melhor. Ah, tá.
Mais ou menos.
É, mas então... É o que eu tô dizendo, vai jogar com um time igual, então. É. Em termos de. Por isso que eu tô dizendo, não tem esse negócio de favorito. Se perdeu o jogo pra LDU, perdeu. Normal.
Vocês
são iludidos. Não pode iludir.
Só tem que ser melhor do que
não
LDU.
Pode não é iludir a torcida do São Paulo.
Você acha que não ganha amanhã? É
que nem iludir o coitado do corintiano falando ao Corinthians ganhar um monte de título esse ano. Com esse time, não ganha nada.
Não, o São Paulo. Nilson César, dois pontos, abre aspas. São Paulo não ganha
pode
amanhã.
Pode até ganhar o jogo.
Não, aí você já tá mudando tudo que você falou, então você só perdeu tempo.
Não. Eu tô dizendo o seguinte, só se você não tá entendendo.
Não entendi.
Pode então até ganhar o jogo, mas você querer expressar um favoritismo pro São Paulo que ele não tem, não tem.
Qual é o seu feeling?
Ah, o meu feeling amanhã. Vai dar empate.
Desastroso.
O meu feeling é que vai empatar o jogo.
Aí a chance de ficar fora é
então,
enorme.
Então, mas o meu feeling é esse, que o São Paulo não ganha o jogo. Porque o São Paulo, a obrigação tem que ganhar, precisa ganhar, não tem jeito de olha, é obrigação ganhar. Mas é que não é o São Paulo vencedor em Libertadores, é um São Paulo perdedor há década, há uma década praticamente.
Rodada, um ponto.
Há uma década o São Paulo vem perdendo. Não é isso? Qual foi a última Libertadores
que ganhou
o São
Paulo? 2005.
Olha, quanto tempo? 15 anos.
Ah, Nilson, mas tem um monte de time que faz 15 anos que não ganha Libertadores.
15 anos
que Libertadores é difícil.
Não ganhava mais de 30.
Eu sei, mas de 15 15 anos que vem sendo perdedor em Libertadores. Não pode ficar com aquela ideia do São Paulo que ganhou 3. Então, senão vai cair no Morumbi, nós vamos passar por cima. Se ganhar de 1-0 amanhã, já é um feito.
Não, mas peraí, agora eu tô confuso.
Eu falei, 6-0.
Agora
serve.
Eu tô confuso,
Nilson. Não. O meu filho é empate.
Porque você foi pra vitória, pro empate, pra derrota, agora voltou pra vitória.
Não, já tô falando que eu acho que vai acontecer no jogo, que eu acho, vai empatar.
Vai empatar.
Mas se ganhar de 1-0, o torcedor de São Paulo tem que soltar rojões.
Mas na tua versão, qual é que nós temos que garantir aqui?
Empate.
Aqui? Empate.
Empate.
Porque senão,
vai empatar,
né?
Vai empatar, isso que eu quis dizer. Eu fui claro. O torcedor São Paulino tem essa coisa, ganha um jogo, o campeão voltou.
Jason,
fantástico, tricolor de volta. O torcedor São Paulino tá se enganando.
Amanhã não vai ter, bate coração,
eu tava conversando.
Eu estava arrepiado, não teremos.
Lógico, se tiver, eu faço isso. Eu estava...
É o time da fé!
Eu estava conversando com um grande São Paulino chamado Fernando Sampaio, que vai amanhã na arquibancada no Morumbi. E o Fernando Sampaio pensa igual eu. Nós não temos aquele time de geração passada que chegava numa Libertadores contra a LDU, o São Paulo ia ganhar mesmo. Amanhã, se ganhar de 1-0, solta rojão. Mas tô achando que não vai ganhar.
Porque aí chega amanhã, faz 1, 2, 3, 4, aí começa. Eu falei!
Eu não
bato. Pulsa!
Não.
Pum! Pulsa! Chega amanhã, muda a nossa
história. Meu Deus do céu.
Peraí, então vamos ter que pagar tudo que a gente imaginou com o São Paulo.
Eu acho que
na Libertadores da América.
Você imaginou?
Porque assim,
eu não imaginei.
Daniel
nada.
Alves, Tietê, Igor Gomes.
Mais de 10 milhões de folha pra ficar na primeira fase?
Antony. Aliás, na altitude correu, parecia que tava.
Não, mas correr errado não adianta, né, Zé?
Não correu errado.
O Antony não correu no primeiro jogo, Zé?
Ele perdeu o gol.
Não foi por culpa. Quem? Ó, o São Paulo perdeu por causa do Pablo. O Pablo perdeu
dois. E o Antony, Zé?
Perdeu um. O Pablo perdeu dois gols.
São Paulo é o único brasileiro que perdeu na Libertadores, rapaz.
Brincadeira.
Primeiro jogo já perdeu pro Binacional. Para com isso.
Eu acho que essa derrota vai custar caro.
Vamos cair na real.
São Paulo precisa recuperar agora em casa.
Ele precisa ganhar os 3 jogos
aí. Ele ganhou lá, já tem 6. Vai, garantidos.
Se o São Paulo perdeu pro timinho do Peru.
Eu também acho que aquela derrota.
Apesar de altitude, não sei o quê. Mas jogou contra o timinho do Peru e perdeu. Precisa parar de iludir o São Paulino. O São Paulino precisa parar com essa ilusão. Por exemplo, do Flamengo pro São Paulo é um abismo. Um abismo do Flamengo pro São Paulo. E não era pra ser assim. Porque o São Paulo é tricampeão do mundo, tricampeão de Libertadores. Tinha que ter um time que amanhã a gente falasse aqui, ó, vai ganhar de uns 3-0 da LDU. Você tem certeza disso?
Não.
Ninguém, não tem um São Paulino que tenha certeza que o São Paulo vai amanhã no Morumbi fazer uma partida extraordinária, vai meter 2-3
gols. Mas tirando o Flamengo, qual time brasileiro que você fala que vai ganhar de 3-0 na Libertadores?
Não tem, mas é por isso que eu tô dizendo.
O único é o Flamengo, você pode falar. Então, o Flamengo vai ganhar de 3-0 do Barcelona.
Eu não ilude você, São Paulino, não se iluda. Não se iluda, porque o São Paulo tem uma história de títulos, de vencedor. E faz tanto tempo que não ganha nada.
E o jogo duro com a LDU também já acontece há muito tempo, porque a LDU é um bom time.
E qualquer brasileiro.
Em 2004 sofre. Teve um São Paulo e LDU no Morumbi na fase de grupos. Foi 1-0, um gol do Luiz Fabiano no finalzinho do jogo.
Finalzinho do jogo, transmitindo após esse
jogo.
E
lá em Quito tomou 3-0.
E faz mais de 10 anos.
Foi em 2004.
E quanto foi em Quito?
3-0 pra LDU.
3-0 pra LDU.
O técnico deles era o Jorge Fossati, inclusive.
Já tô quase mudando pra LDU pra cá.
Então, acho que amanhã é um jogo duro. Acho que o São Paulo tem o.
Mas a LDU era melhor nesse tempo ainda, não era? Não.
É uma coisa. Mais ou menos. 4 anos depois eles foram campeões da Libertadores.
Quem piorou foi o São Paulo.
O São Paulo. Acho que ele tem um favoritismo pelo fator casa. E só. Acho que são times equilibrados. Lá o favoritismo é deles, em Quito. E aqui é do São Paulo, mas muito pelo fator casa. Por isso. Acho que é um jogo complicado. São Paulo, acho que na média está jogando mais bem do que mal esse ano. Não pegar uma média dos jogos. A maioria dos jogos do São Paulo são bons. Mas é um time que perde muito gol, isso é uma coisa que está complicando muito a vida do São Paulo. Inclusive na estreia lá no Peru, era para ter matado o jogo no primeiro tempo, não matou. Depois fez um segundo tempo muito ruim.
Podia fazer 3-0 no primeiro tempo.
Teve muita chance de matar o jogo, não matou. Então amanhã é um jogo que São Paulo vai ficar em cima, vai pressionar, vai criar chance e tem que matar. Mas do outro lado tem um time que quando tiver a bola vai saber jogar. Não é um time que só vai se defender e vai devolver a bola para o São Paulo. A LDU quando tiver a bola vai jogar. Ano passado eles ficaram entre os 8 na Libertadores, chegaram nas quartas de final. Eles perderam pro Boca nas quartas. Então não é um time que só vai defender. Quando eles tiverem a bola, eles vão jogar também.
O Macavelli aqui. Aqui não acha o Macavelli. O Nedilson põe aqui, manda um abraço pra mim e pro Nilson. Ah, muito obrigado. É só ter um pouquinho de paciência, a hora de todo mundo chega, Nedilson. Não precisa ficar nervoso. Duas mensagens aí, Chacon, da galera que participa aqui pelo YouTube.
Com a hashtag Esporte em Discussão no Twitter e no YouTube você também participa. O Marco, São Paulino, lá de Americana, fala: o São Paulo precisa vencer, mas se ficar jogando assim como jogou no jogo contra o Binacional, não vence a LDU. E o Bruno, São Paulino, olha só, lá dos Estados Unidos.
Opa!
Lá do Kentucky, aqui, ó, mandou aqui, ó, tricolor 2-1 amanhã, vai ser na raça, vai ser no jeito São Paulo em Libertadores. O Nilson é maluco e eu tô com saudades de ver o São Paulo no estádio. Ficar longe do
tem
time,
tem que vir,
né,
pra cá de férias e tal, pra, né, pra ter essa chance, né? Mas você pode matar a saudade com imagem nessa quarta-feira vendo o Nilson César transmitir o seu tricolor.
Não, eu vou ficar muito feliz se eu estiver totalmente enganado, se o São Paulo meter 3-4-0 na LDU, fizer uma partida extraordinária. Mas não confio nisso, porque eu não confio no time do São Paulo. E não iludo o torcedor São Paulino, entendeu? Não fica com ilusão o torcedor São Paulino, porque esse time não é pra ganhar Libertadores, não é pra ganhar Brasileiro, pode até ganhar um campeonato como o Paulista, uma Copa do Brasil.
A Copa do Brasil é difícil.
Não, também. Mas pode até ganhar.
Paulista é mais fácil.
Eu sei, pode até ganhar, mas não é time pra ganhar Brasileiro, nem Libertadores. Isso precisa ser dito ao torcedor de São Paulo. Sim. Entendeu? Essa é uma verdade. Sabe o que que é? O torcedor de São Paulo, desculpa a expressão, mas ele tá de saco cheio de gente enganando ele. Sabe? Ah, agora vocês vão ver.
Você
agora
sente isso, que tem muita gente próxima a você,
lógico,
de saco cheio,
tem,
né?
Lógico, evidente, tem muito São Paulo. Daniel Lian aqui não aguenta mais, Fernando Sampaio, Giovanni Chacon, todos São Paulinos fanáticos. Fanáticos, são torcedores de São Paulo fanáticos. Ah, e eles não aguentam ver. Eu vi o Chacon no domingo aqui. Se tivesse a imagem dele no São Paulo e Botafogo,
o que aconteceu?
Que é o Júnior do São Paulo, ou não, é
jogou
alternativo,
a molecada
alternativo
jogou.
Do
jogou
São Paulo. Ele tá desnorteado. A imagem de pessoa desnorteada. E é o que o torcedor tem hoje.
Mas acho que a projeção de busca de título, de desempenho em campeonato, acho que eu concordo com o Nilson. É isso. O Paulista acho que dá pra brigar. Acho que São Paulo não tá jogando menos que nenhum dos outros ainda, Paulista.
Pode até ganhar.
A Copa do Brasil, pelo formato, pode até ser.
Mas te perder não, também é normal.
Normal, hein? Normal. Eu brasileiro não vejo na luta por título, acho que é de novo, a luta é por vaga na Libertadores.
Libertadores também não vejo.
E na Copa Libertadores também não acho que vai brigar pelo título. Pode avançar, pode, dependendo da chave, chegar
time
um pouquinho mais longe.
O time do Bausa foi bem longe, né?
Foi na semifinal. E quase saiu na fase de grupos. Chegou muito perto de ser eliminado nos grupos e acabou indo até a semifinal. Então esse formato às vezes te empurra um pouquinho mais, mas também não imagino o São Paulo campeão
da Libertadores. Não, precisa parar essa ilusão. Porque eu acho
que ninguém está esperando isso.
Não.
Só que eu acho uma coisa, agora, viu, passar da fase de grupos, Nilson, é por isso que a gente fala, precisa ganhar da LDU. É uma decisão já.
Se não passar, vai ser muito ruim.
Já é a primeira
apesar
decisão.
Do grupo ser difícil.
Ele tem que ganhar da LDU.
Os dois favoritos aí é, pra mim, LDU e River Plate.
Ele tem que ganhar da LDU? Porque se não ganhar da LDU, como é que vai ganhar do River? Como é que faz?
Eu acho que a briga mais direta é São Paulo e LDU. Acho que o River vai passar.
Os dois devem brigar por uma das vagas.
Eles vão brigar pelo segundo lugar. E quem sobrar vai pra Sul-Americana. E se cair numa Sul-Americana, é uma competição que dá pra sonhar em chegar mais longe. Então, mas tem que passar de fase.
Da realidade de São Paulo.
Mas eu acho o seguinte: eu acho que um título, se vier pro São Paulo, se acontecer um título, mesmo que seja o título paulista, que seja o título da Copa do Brasil, será muito bom pro futebol. Que o São Paulo, a instituição São Paulo, tão vencedora, tão grandiosa. O torcedor São Paulino inteligente está entendendo tudo que eu estou falando aqui. Sabe, agora aquele fanático, o passional, não entende nada. Ele acha que eu estou falando contra o São Paulo. Não, estou falando exatamente a favor. Porque a instituição São Paulo é tão vencedora que se ele voltar a ganhar, vai fazer bem pro futebol. O São Paulo ganhar título novamente, vai fazer bem pro futebol. O futebol ganha com isso. Com um clube tão grande quanto esse voltar a ganhar títulos. Um time tão grande quanto esse não pode ficar tanto tempo sem ganhar nada, só participando de competição.
Vamos pro intervalo? Hoje a bola rola aqui na Pan, 19h15. O Santos jogando contra o Delvin. O Fausto Favara vai dar um recado, jogo no YouTube. É meu garoto que transmite, esse é meu pai, esse é meu garoto. Mais tarde, a partir das 21, a transmissão da Jovem Pan com José Manuel de Barros, aí no AM, jogo no Allianz Parque, vai estar barrotado. Palmeiras joga contra o Guarani, paraguaio, time que eliminou o Corinthians. E amanhã, Morumbi, o Nilson César vai dar um recado para São Paulo e LDU também, casa cheia, jogo importantíssimo para o São Paulo.
Também joga amanhã.
joga amanhã, né? Quarta-feira. Flamengo. E Grenal na quinta. Flamengo também joga nessa quarta-feira. E quinta tem Grenal.
É, tem os brasileiros em ação nesse meio de semana. E claro que a Jovem Pan vai trazer todos os lances pra você. Só ficar ligado nas redes sociais da Jovem Pan, no Instagram, no Twitter. Vai ter toda a nossa escala, inclusive com os profissionais da Jovem Pan, chamando a transmissão, com o link da transmissão pra você acompanhar tudo aqui. Não escapa nada. As transmissões da Jovem Pan com toda a equipe completinha pra você, tá? O brasileiro jogando a Jovem Pan tá na parada pra te trazer todos os detalhes. Vamos pro intervalo. Na sequência tem mais. Tá ligado aí, né, Chacon?
Tô ligado aqui. Sempre ligado.
Já já voltamos. Voltamos aqui, Esporte em Discussão desta terça-feira, Giovanni Chacon. Duas mensagens do bloco anterior ainda e vamos trocar de tema, Chacon.
Vamos lá, então. Ainda sobre o bloco anterior, o Lucas, lá de Curitiba, fala...
Qual é o time do Lucas?
Ah, deve ser São Paulino, né? Eu tô separando aqui por
ele times. Ele não colocou?
Deixa não, ele não colocou. Fala aí. O Lucas tá falando aqui que o São Paulo... Aí? Que isso? Tá falando que o São Paulo ganha amanhã da LDU, 3-0, tá confiante pra essa partida. E o Ronaldo, lá de...
Ronaldo,
lá de Araras, também participa também. Esse
não
fala
pode
que
é... Arara, hein? Mas vamos lá.
Tá. É, tá, também é São Paulino aqui, tá participando e fala que o São Paulo tá realmente há muito tempo, concorda com o Nilson, muito tempo sem títulos, mas é a camisa do São Paulo que pesa.
Nossa,
em Libertadores.
Que balela, hein?
Balela.
Se pesa tanto a camisa, ano passado saiu pro Tadieres, por que então, queridão?
É, mano, mas é isso que eu falo, é essa ilusão do torcedor São Paulino.
A única camisa que pesa é a do Nilson. Que é 4GG. E ele morre ainda.
4GG. Quem quiser dar de
essa
presente.
Essa pesa.
Não, quem quiser dar de presente, porque eu tô esperando uma encomenda.
Você vai dar o CEP pros
caras. Eu mando o CEP, pode mandar. 4GG ou 3GG, dependendo da confecção.
Essa pesa. Se cada um pegar na manga, dá pra fazer um churrasco embaixo com pagode.
Ah, ó. Oh.
Meu Deus do céu.
Próximo tema, Chacon.
Vamos falar do Corinthians?
Esse é meu amigo.
Vamos falar do Corinthians, porque é o lanterninha do grupo, né? Dele.
Parabéns ao Zé Pereira, que tá fazendo aniversário hoje, hein?
Ah, o Zé Pereira.
Profissional do mais alto gabarito, não, gente da melhor qualidade,
não
hein?
Não só o profissional, eu queria cumprimentar nosso querido Zé Carlos Pereira, que foi diretor de jornalismo a vida toda aqui da Jovem Pan, né? Hoje é uma figura ainda absolutamente indispensável aqui na Jovem Pan. Corintiano, um ser humano fantástico, um profissional fantástico. Vida longa pra você, meu amigo Zé Pereira. Como eu gosto desse cara?
Esse eu respeito.
Como eu gosto desse cara?
Esse é cara do bem, ponta firme.
Parabéns, Zé.
Corinthians e tá o Corinthians, ajudando, o Corinthians do Zé Pereira, né? Lanterna no grupo dele. É um grupo complicado aí pro Corinthians, ainda mais com a
Lanterna
vitória.
Lanterna no Paulista, né? Porque na Libertadores
nem tá dentro, né? É verdade. E agora com a derrota aí da Ponte Preta pro Bragantino, fica ainda mais difícil a questão de classificação do Corinthians, vai se complicando, né? Só pensa em vencer o Ituano, é vencer ou vencer. Reforços pedidos pelo professor Thiago Nunes dificilmente chegarão. Então tá complicada a questão do Corinthians, inclusive também na questão financeira, torcida preocupada porque já são 5 jogos sem vencer.
E aí, Bruno Prado, José Manuel de Barros, Nilson César...
O risco de eliminação existe, tá? Tá bem claro.
Vai ser vergonhoso,
hein? Com a vitória do Bragantino ontem, ó, Bragantino 14 pontos, Guarani 13, Ferroviária e Corinthians com 10 pontos. E no saldo de gols, o Corinthians agora tem que olhar pro Guarani, que pensando em classificação. Guarani tem 5 gols de saldo, Corinthians 2. Ou seja, ele precisa ganhar o jogo, torcer pro Guarani perder lá o derby pra Ponte Preta na próxima rodada e tirar essa diferença do saldo de gols.
Esse derby é no brinco de ouro, hein?
No brinco de ouro. E ainda secar a Ferroviária. Né? O Guarani tem a Ponte, tem o Botafogo fora e tem o São Paulo em casa na última rodada. O Corinthians tem na próxima rodada Ituano. O Ituano em casa, depois tem o Clássico contra o Palmeiras em casa e na última rodada joga em Barueri contra o Oeste. São os jogos para ele buscar a classificação e ainda tem a Ferroviária na briga.
Quantos
aí no meio
pontos
ainda
tem o último colocado no campeonato?
Claro. O pior de todos? Tem 7. 3 a menos que o
Ponte
Corinthians.
Preto
Ponte
e
Oeste.
Atenção, o Corinthians está quase na zona de rebaixamento.
3 pontos
da zona de rebaixamento. Isso é uma vergonha. É vergonhoso pro Corinthians.
Ó, atrás do Corinthians só tem esses 2 com 7, o Botafogo com 8 e o Ituano com 9. Mais ninguém. Aí tem alguns times
cai
com 10 pontos.
Né? Cai em 2, né? Aí imagina o Corinthians ser rebaixado também, pra 2 do Campeonato Paulista.
Ah, mas o
Água Santa tem 10.
É. Nossa, seria o primeiro semestre, imagina. É. Fora da pré-Libertadores e eliminado dessa forma.
Sim. No Campeonato Paulista. Eu acho que assim, o rebaixamento matematicamente tem risco, mas acho que não vai acontecer. Mas a eliminação é muito. É. O risco é bem grande.
Não, se o Corinthians perder pro Corinthians, está fazendo. Perder pro Palmeiras, dá uma zebra, perde o jogo pro Ituano, corre risco de rebaixamento.
É. Sim, na matemática corre mesmo.
Corre um risco sério.
Primeiro porque o Ituano passa o Corinthians na pontuação.
É,
eu acho
que. O Ituano tá lutando pra não cair também, né?
Tem 9 pontos. Tem 9 pontos. Então, já passa, gente, aí fica direto o Corinthians pra Ponte Preta e Oeste.
O Corinthians tem que torcer pros dois lados. Pra classificar pra próxima fase e pra não ser rebaixado.
Sim.
Não é brincadeira, não, a situação do Corinthians.
E o duro aqui, você olha aqui, o Corinthians tem 9 jogos. Ele só ganhou 2 jogos. Isso que é ruim. Um foi na primeira rodada com o Botafogo em casa.
E ganhou, e
depois
bem.
Ganhou bem, foi 4-1, acho, né? E depois ganhou do Santos na quarta rodada. É. E não ganhou mais. Ele ganhou um jogo na primeira, um jogo na quarta rodada e não ganhou
Empatou
mais.
Quatro.
É?
Empatou 4 jogos.
E perdeu para times que vieram da Série A2. Perdeu para Inter de Limeira em casa. Perdeu pro Água Santa em Diadema.
Perdeu para Inter, podia ter perdido demais da Inter.
Sim, perdeu
Água Santa. Foi um e podia ter sido mais.
Que estavam na Série A2 ano passado. Então isso que é muito preocupante. O que preocupa é o próprio Corinthians. Que na tabela, teoricamente, eu acho até a tabela do Guarani mais difícil que a do Corinthians. Mas o Corinthians não tá jogando bem. Não dá para você ter certeza que ele vai chegar domingo e vai ganhar do Ituano. Não dá. Até pode ser favorito, enfim, mas... Não dá pra ter essa certeza absoluta, porque o time não tá bem e não tem evoluído. Aí eu discordo do que fala o Thiago Nunes, ele fala que o time tem evoluído, mas não dá, eu não vejo essa evolução no campo, não. O Corinthians, o jogo com o Novo Horizontino, que foi o último, foi um jogo horroroso, foi um jogo que não aconteceu nada no jogo.
E, ó, e a gente tá olhando, o Guarani tem, mas a Ferroviária, ela tem 3 jogos ganháveis.
É, tem o Novo Horizontino
tem que jogar,
em casa,
tem que ganhar, né? Mas os jogos da Ferroviária são jogos
Novo Horizontino em casa e Ituano fora.
E Inter de Limeira
em casa.
Tem 2 jogos em casa e um fora.
Por que você falou as Ferroviárias aí?
Tá porque a gente tá falando muito de Corinthians e Guarani brigando por uma vaga.
Ah, a Ferroviária tem...
Considerando que o Bragantino é o líder. Mas a Ferroviária também aí, tá na briga.
E pelo que você falou aí, a Ferroviária tem os jogos mais fáceis que o Corinthians.
Que Corinthians
pode
e Guarani,
ganhar da Inter, pode ganhar da Inter Araraquara, qual é o outro? Ituano?
É o Novo Horizontino em casa, Ituano fora e Inter de Limeira em casa.
Tá vendo?
Dá pra ganhar.
Dá pra ganhar até do Ituano.
Não são jogos fáceis. O Novo Horizontino tá.
Faz, Novo Horizontino só tá
não tá, o Novo Horizontino só não tá na fase de grupo. Na classificação, porque o grupo dela. Né,
Uma vez aconteceu isso com o São Bento. Fez ponto mais do que um monte de gente, ficou fora.
Novo Horizontino pode ser eliminado invicto. É que ele empata muito, né? Ele empatou 6 de 9. Mas não
era
nenhum.
O caso do time do Paulo Roberto. É. Só empatava. Aí tinha ponto, mas não classificou. Bom, Corinthians é o seguinte, gente. Corinthians tem que se coçar pensando no Campeonato Brasileiro. Rebaixado não vai ser. Não vai ser para a Série A2, porque aí seria o caos. Aí cai todo mundo. Se o Corinthians for rebaixado para a Série A2. E quase caiu uma vez, hein? Foi graças ao grafite, né? Lembra aquele jogo
foi
lá?
Foi 2004.
São Paulo e Juventus,
né? Eu tava lá.
Isso.
Aí a torcida do São Paulo burramente ficou pegando no pé do grafite um tempão. O grafite é um profissional, ele foi lá e fez o dele.
Sim.
Ele lá e fez o dele, que é isso, que culpa. Ele não tá preocupado com o clube dele ganhar o jogo.
Só pararam de pegar no pé dele no jogo com o Rosário Central, na Libertadores, que ele fez 2 gols, que São Paulo virou e ganhou nos pênaltis.
É, exatamente. Então, quer dizer, O Corinthians tem que estar preocupado, sim, porque o Corinthians tem 2 frentes aí pela frente.
E porque não está evoluindo também. Você não vê evolução aqui, no time.
Mas o técnico do Corinthians...
Estacionou de um jeito.
O técnico que é um técnico em formação. Eu sempre digo, tem 2 técnicos aqui em São Paulo. O Fernando Diniz e o Thiago Nunes. São 2 técnicos que estão se formando como técnicos de futebol. São jovens. Ainda estão em formação como treinadores. Para Thiago Nunes. Você tá em formação ainda, exemplo do Fernando Diniz. Não fala bobagem. Tá todo mundo vendo que o Corinthians não tá evoluindo. Tá todo mundo. Ele tem 39, 40 anos. Eu já tô
Fiz 40.
Vou fazer, eu tô com 58. Eu tenho um tempo mais que o seu no futebol. E eu posso te dizer que seu time não evoluiu nada. Pelo contrário, seu time tá arriscado a ser rebaixado pra Série A2 do Campeonato Paulista. Você acha que um time que tá arriscado para ser rebaixado para a Série A2 do Campeonato Paulista evoluiu alguma coisa? Não evoluiu nada. Então precisa parar. Esses treinadores em formação, que é o caso do Thiago Nunes, é por isso que eu falo, tem muita bobagem que muita gente fala. Grande técnico, técnico excepcional, técnico Flávio Prado. Então fala que o Diniz não é nem pro futebol brasileiro. O Diniz tá em formação. Tá em formação.
Tem muita gente que fala.
Não pode exagerar. Não pode exagerar. Tem que falar a real. Daqui 10 anos, talvez, o Diniz seja um grande treinador. Daqui 10 anos, o Thiago Nunes venha a ser um grande treinador. mas hoje ele é um técnico em formação de futebol.
Ó, o Portela escreve aqui o seguinte, ó. Trabalho com futebol e com coaching, psicólogo. Você falou uma grande besteira. Diego não teve influência. Pelo contrário, ele é um peladeiro. Não deu ordem nenhuma. De longe é um jogador odiado pelo elenco. Portela, me desculpa, você deve não ter entendido o que eu falei. Pouco me importa se é coach, se é psicólogo. Tem muita gente que fala besteira em muitas áreas. Nós também falamos bobagem em muitos momentos. Ou intelectualmente você teve dificuldade para entender, mas eu vou te explicar rapidamente aqui para não ficar no ar essa dúvida. O Diego foi escolhido orador pelo Jorge Jesus quando ele chegou. Entendeu? E o Jorge Jesus chegou proibindo os caras de irem à praia, sim. E tomou outras medidas, sim. E o Diego, isso quem tá falando que ele é odiado no elenco é você. As informações que eu tenho até de jogadores que eu me dou muito bem, inclusive o próprio Diego, Rodrigo Caio, jogadores que eu convivi aqui no futebol de São Paulo e em Santos, é que os caras do Flamengo se dão muito bem, todos eles se dão muito bem. Inclusive o Diego, que foi capitão do time do Jorge Jesus, antes dele se machucar. O Diego é um
cara muito querido. Então,
o Diego, na volta dele da lesão, quando o Flamengo ia ser campeão, ele foi escolhido para levantar a taça do título brasileiro. Os jogadores queriam que ele fosse receber a taça. Então, lamento aqui as suas palavras e que você tenha tanta dificuldade em entender. E parabéns pelas suas formações em psicologia, em coaching, mas eu fico com a minha. Tem muita gente que, com muitas formações, fala muita bobagem.
Eu acho que a melhor formação da vida, eu gosto que todo mundo faça todo tipo de curso.
Eu prefiro respeito ao outro, né?
Se forme, faça o que quiser, mas nada como a prática, meu amigo.
É lógico.
Nada como a prática, entendeu? Às vezes eu falo isso em palestra em faculdade de jornalismo, exatamente isso. Às vezes o professor ali, por melhor que ele seja, nunca pisou numa redação, nem de rádio, nem de jornal, nem de televisão. Então ele não consegue passar a prática pra garotada.
O pior é a dor de cotovelo de quem pisa.
Então, gente, nada como a prática. Deixa a prática com a gente, que de prática a gente entende um pouquinho.
E duvidar de informação, tá? Entendeu errado ainda, não? O Diego tem influência negativa. Ninguém falou isso aqui, pelo contrário, eu elogiei o Diego.
É lógico.
Diz que ele foi um cara muito positivo na chegada, que foi turbulenta, do Jorge Jesus, hein? Ou você esqueceu que foram pegar o Diego?
E mandar o Jesus embora. O Jesus tava ameaçado de ser demitido, lembra, Bruno? Torcida do Flamengo foi buscar no aeroporto, que ia a cabeça dele.
Foi pro jogo do Emelec, né? Foi bem o início, né?
O próprio Diego, lembra?
De demiti-lo, mas ele tava bem
jogaram ovo, jogaram ovo nos caras, né?
O Jorge Jesus, ele demorou. Ele teve problema nos 5, 6 primeiros jogos. Seria mais uma insanidade demiti-lo ali, mas não dá pra duvidar no futebol brasileiro.
O que aconteceu com o Dudamel, hein? Pouco tempo de trabalho, alguém duvida do potencial do Dudamel?
Sim, até agora ele tem uma referência que é a seleção da Venezuela, que foi boa. E mesmo assim, você contratou o cara, você vai mandar embora em 10 jogos. É uma loucura. Mas fazem isso muitas vezes.
Aliás, renovaram o contrato do Diego no final do ano passado. O contrato foi renovado. Um cara que não é querido no grupo, Bruno Prado.
Sim.
Ele é conduzido para carregar, para receber o troféu?
Assim, o Diego, ele passa a impressão de que é um cara... Não o conheço, assim. Tive com ele pouquíssimas vezes, pessoalmente. Mas dá a impressão que é um cara bem tranquilo. Claro. Um cara que tem uma bela carreira, né? Um cara que jogou... Ele jogou no Santos muito bem, ficou 12 anos fora do país e agora tá aí no Flamengo já há uns 3, 4 anos já e tem uma carreira muito boa.
Cara muito querido na Alemanha, jogou na Itália, cara queridíssimo, para com isso, entendeu? É que às vezes o cara quer saber como é que é o ambiente de um lugar que nunca nem passou perto. Né?
Mas é o que mais tem hoje, tem um monte de gente querendo falar de futebol, fazer futebol, trabalhar com futebol e não sabe nem o caminho do Pacaembu.
É isso aí.
Não sabe nem ir ao Pacaembu.
Já gastamos muito tempo.
Mensagem, Chacon. Fausto Favara fala aqui que em Ribeirão também falam muito bem aí do Diego. Ele é de lá, né? Família de lá, né?
Bom, mensagens aqui dos corintianos, né? A gente falou do Corinthians há pouco. O Richard, corintiano de Corumbá, fala que o Corinthians...
Tá peixe lá, hein? Já fui pescar em Corumbá. Sensacional.
Bom lugar pra pescaria?
Muito bom. Allan Kardec vai lá.
Eu só pesco com arpão.
Que beleza,
hein? O que é?
Eu só pesco com arpão, mas isso não é assunto pra agora.
Que beleza. O Richard corintiano aqui,
eu mergulho e
o Corinthians está a 3 pontos da zona de rebaixamento. Se cair, não tem que demitir o Thiago Nunes, tem que fechar o clube. E o Carlos, também corintiano de Brasília, fala aqui, ó, eu acredito no meu timão, vencemos todos nos últimos anos, estamos cansados de levantar as taças, é o momento de descanso. Olha só.
Olha lá, Fausto Favara tá adorando o que você falou, Nilson. É meu garoto. Esse é meu pai. Esse é meu garoto.
Vamos falar do Ronaldinho?
Ah, que coisa, hein?
É cana ainda.
Atualiza, né? Aí, Chacon, quais são as
continua preso,
aí?
Continua preso. A justiça negou o pedido de prisão domiciliar, né? É, o presidente do Paraguai disse que vai cair quem tiver que cair nessa investigação. Que beleza, né? Um jogador brasileiro, passaporte paraguai, envolvido
e lá não tem
com
essas...
políticos paraguaios. Que beleza, hein?
E lá não tem...
Que bagunça.
Olha, eu vou te dizer uma coisa pra você. Outro dia entrou aqui, ó, domingo, né? Um jornalista lá do Paraguai, ele falou um negócio perfeito.
Quinteiro?
É, ele falou assim, é o seguinte, Quinteiro. Ó. É o seguinte...
Como é que é? Quinteiro, é Edgar.
Edgar Canteiro.
Edgar Canteiro. Ele disse, tiene que hacer la conexión de los cables. Los cables, porque...
Estão soltos.
É, abre... estão soltos, porque precisa das conexões de los cables. Quer dizer, precisa conectar muita coisa aí pra gente entender o que aconteceu. É, não é? Tem muito trambique, muita coisa por trás aí que não foi revelada. Como diria o seu Tuta, velho, seu Tuta, tá cheirando... Quando o seu Tuta não gostava de uma coisa, falou, tá cheirando arroz queimado.
Aí chamava na sala.
Não é verdade? Isso aí tá cheirando arroz queimado.
Vamos lá.
Então, essa história do Ronaldinho tá cheirando arroz queimado. É, não é? Tá cheirando arroz queimado. Tá na cara que tá cheirando arroz queimado.
E ver um ídolo nessa situação é duro, né?
É uma pena, é uma pena. E falar, ah, não, é coitadinho, não tem coitadinho.
Pisou na bola, tem que pagar,
gente. É lógico, gente. Agora ninguém tá acusando também, ninguém tá dizendo. Até a última instância o cara é inocente, né?
Até que se
é prova em contrário, o cara é inocente, aprendi isso na faculdade de Direito. Então você não pode dizer que ele é culpado, mas que todos os indícios mostram que tem algo muito maior do que um passaporte falsificado, né? Porque falsificar um passaporte paraguaio, aí é demais pra minha cabeça. O Ronaldinho Gaúcho, que o mundo conhece. Aí ele vai lá pro Paraguai com um passaporte falsificado no Paraguai. Ele nunca foi cidadão paraguaio. Nunca foi. Aliás, o repórter falou assim, seria bom que fosse, porque podia jogar na nossa seleção e não na seleção do Brasil. Nunca foi cidadão paraguaio, nunca teve nada a ver com o Paraguai. Então, especula-se muita coisa, que ia estourar muita coisa aqui no Brasil para ele, que ele queria transferir-se para moradia no Paraguai, virar cidadão paraguaio antes que estourasse. Muita coisa se especula. Então, eu acho que tem muito angu ainda, né?
Muito caroço. Muito
caroço nesse angu. Não, mas é que eu ia falar...
É o contrário.
Não,
Você ia falar muito angu nesse caroço?
É, muito angu nesse caroço e caroço no angu também.
O que importa é comer, né?
O que importa é comer. Então tem muito caroço nesse angu. Obrigado,
comendo está bom.
É uma fase de investigação
claro.
Que tem que ser feita, que os passaportes eram falsos, isso
tá claro.
Está comprovado. E aí tem que entender por que que ele estava com o passaporte falso.
É duro isso,
hein? Isso aí é uma questão que ainda está muito aberta.
E por que levou o passaporte? Porque não precisa passaporte para ir para o Paraguai?
Você pode
entrar com a sua identidade?
Por causa do Mercosul. Mas aí, essa é a questão que está aberta, os motivos. Aí por isso que muitas autoridades paraguaias falam em outras situações que podem aparecer, né? O porquê que chegou até esse ponto dele ter um passaporte falso no Paraguai. E algum motivo tem. Isso que ainda
está
nebuloso. É uma coisa que a gente ainda vai...
A mulher está foragida, Bruno?
Ela alegou que estava doente.
É. Mas ela se apresentou?
Que ela não se apresentou.
Não, não se apresentou. Ela alegou que estava muito doente.
Não tem nada. Ela está tentando vazar.
O Ronaldinho tem condição de fugir, condição financeira. Ela não tem, como empresária.
Ela está tentando vazar.
Ela se apresentaria, mas... pelo
era ontem.
Ela quer arrumar um jato e dar bye-bye.
Daquela cena de avião.
Olha, no país... que virou famoso chacota, brincadeira em qualquer corredor aí, da falsificação, hoje a China, né? Mas era o Paraguai antigamente, tua camisa é Paraguai, seu relógio é Paraguai, sabe?
A China só tem produto de alta tecnologia,
meu amigo. Tudo é chinês hoje,
made in China. De altíssima tecnologia.
Tudo é monitor, é chinês, tudo é made in China, né? Eu jamais pensei em ler essa notícia um dia. Um brasileiro, chinês, paraguaio, falsificação. Jamais pensei ler essa notícia no mundo.
Claro.
O cara ir pra lá com um negócio falsificado.
Agora, ainda mais um jogador mundialmente conhecido. Entendeu?
Será? Claro que a gente é mortal aqui, Zé Mané, né? Vermelhão no banco, tudo isso. A gente é assim. Mas será que um cara que, por ser uma figura pública mundial, ter muito dinheiro, aparentemente é um cara que ganhou muito dinheiro na carreira, o cara acaba se sentindo acima de lei, acima de bem e do mal. Será que passa na cabeça do cara, eu sou acima de bem e do mal e ninguém vai mexer comigo aqui. Será que passa isso na cabeça do cara?
Não tenha dúvida.
Pra muita gente deve passar.
Sim. Ainda deve passar, né?
Sim. Desde separado pela polícia nas ruas de São Paulo até algo fora
ainda do país. Deve Ronaldinho, assim, o Ronaldinho passa a impressão de que ele quer jogar bola, se divertir e que pessoas cuidam dos negócios dele.
Aí ele é um bonzinho dele. Que não sabe e, assim, nada do que está sendo feito.
Deve receber muitas propostas de negócios em várias partes do mundo. E daqui a pouco, sei lá, podem ter oferecido para ele um passaporte para facilitar os negócios aqui. E tá numa situação que precisa ser explicada e quem... Ele tá pagando um alto preço.
É, ele pode não ele ter tá sido pagando... o cabeça nisso. Ele não é o cabeça em tudo questão. Isso.
Gente,
mas que ele tá envolvido,
gente,
e vai, olha, ser duro...
O preço que ele tá pagando vai refletir pro resto da vida dele. Porque o que vive um cara desse? De imagem.
Ele já foi embaixador da Unicef, não foi?
Não, se eu não me engano, ele tem alguma coisa a ver com o turismo ainda no Brasil, né? Sim.
É. Não, é, representante.
Do Barcelona,
né?
Ele ainda é.
Embaixador do turismo.
Ele não é mais do Barcelona?
Por conta de questões políticas.
É, então, mas eu acho que ele é embaixador do turismo brasileiro. Sim. Ainda. Acho.
Foi
acho
da
que
Unicef,
ele foi.
Não. Foi de um monte de coisa.
Muito bem, seja o que for. A imagem não desse cara não tem como mais apagar. Então, uma empresa que vai agregar imagem, ou eu quero contratar o Ronaldinho para fazer uma publicidade da minha camiseta, não vai agregar mais. Entendeu? Quero contratar para fazer uma publicidade do meu tênis. Não vai agregar imagem com o Ronaldinho.
Você acha que isso não fica apagado?
Não, isso não apaga nunca mais.
O pessoal esquece.
Não, esse tipo de coisa
deixa que aconteceu. Passar.
Isso que aconteceu com ele.
Se ele estivesse jogando ainda, talvez passasse ele jogando bola. Que as pessoas esquecem.
Bruno,
agora que ele não joga mais.
Bruno, nós estamos também na geração, na época da internet. Nós estamos vivendo agora instantaneidade no mundo inteiro. Já estamos vivendo faz tempo isso. Então, hoje, a repercussão de um caso desse aí há 30 anos, há 20 anos passados, seria uma. Hoje, é instantâneo, no mundo inteiro, bombando um negócio desse, entendeu? Então, quer dizer, você acha que ele vai ter... se eu sou dono de uma grande multinacional, eu vou chamar o Ronaldinho para ser meu garoto propaganda? Não. Não, porque ficou com a imagem já totalmente manchada. E, ó, e a coisa não está esclarecida, porque ninguém esclarece nada. Nem os advogados dele, ninguém está esclarecendo nada. Por isso que eu estou dizendo que tem arroz queimado nessa história. E vai chegar um momento que as coisas serão apresentadas. Né?
Vamos fechar, né, Wilson? Temos que fechar. Quanto vai ser o jogo do Santos, Chacon? Rapidinho.
1-0 Santos.
Palmeiras.
2-1 Palmeiras.
Um abraço. Brunão.
2-0 Santos e 2-0 Palmeiras.
Muito obrigado, um abraço.
Um abraço.
Zé.
3-0 Santos, 2-0 Palmeiras.
Tchau, tchau, Zé.
Tchau.
Até de noite.
Santos 1-1. Palmeiras ganha 2-0. É. Santos empata 1-1.
Muito obrigado, Nilson.
De nada.
O Santos ganha o jogo 2-0 e o Palmeiras também ganha o jogo 2-1.
Pímpolo, só lembrando...
Olha o relógio, hein?
Vampeta tomou um drible aí do Livinho. Não vai mais jogar.
Não vai mais jogar, né?
Não vai.
Já tava até decorando as músicas, o Vampeta. A apresentação dele vai ser...
Desistiu.
Mas tem muito cara que joga bola por aí, hein? Cantor e tal. Valeu, galera. Um abraço. Tem futebol hoje na Jovem Pan, hein? Fausto Favara, José...